Foi a Jacinta, uma das canções do Romeu Bairros, do seu álbum de estreia, o Romeu das Furnas, o seu primeiro longa duração. Ele tem um álbum anterior, bem, podemos eventualmente falar disso, mas aquilo que nos traz para esta conversa é mesmo este seu disco, Romeu das Furnas, e além disso, entretanto, também anunciadas recentemente datas a Norte. O Romeu vai estar no Triciclo, na programação do Triciclo, no Teatro Gil Vicente, já no próximo mês, e depois vai regressar novamente aqui ao norte do país, para se apresentar no espaço da Lovers and Lollipops, mas isso também iremos dar conta dessas datas mais próximo dos concertos. Viva, Romeu, boa tarde, bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Olha, tu és mais um...
Das ilhas.
Diz.
Diretamente das ilhas.
E eu ia-te perguntar isso, estás mesmo no, nos Açores?
Estou em Ponta Delgada, estou... Neste Ótimo. Momento estou em Ponta Delgada, mas vou regressar para ir a Barcelos.
Muito bem. Sabes que os Açores têm estado bem representados aqui no Português Suave, já por cá passou muita boa gente do arquipélago. Estive aqui a fazer a lista antes de irmos para o ar. O Pedro Lucas, a Sara Cruz, o Suíci também já passaram por cá. King John, Filipe Furtado, e um, não sendo açoriano, é um rapaz que está aqui do Norte, mas acho que é já um açoriano por adoção, o Luís Manrez, o Quitas.
O Quitas, sim, ele é açoriano
já. Por isso, os Açores têm estado bem representados, e tu agora és o próximo desta lista, estou seguro que não vai ficar por aqui, que ainda haverá mais gente, porque essa é uma terra com muito talento.
É verdade.
E a música é algo... A música faz parte da nossa vida coletiva, mas aí há um espírito diferente, pelo menos a avaliar por esta lista que eu apresentei.
Estamos a falar de uma região que tem... É a região que tem mais músicos per capita e que tem uma tradição muito forte de filarmónicas. Eu toquei muitos anos numa filarmónica, tem muitos grupos etnográficos, na Ilha Terceira, principalmente, há manifestações populares singulares, como o Carnaval, os bailinhos de Carnaval, o que faz com que muita gente toque. É preciso que haja muita gente que toque e cante para que se faça essas festas todas. Estamos a falar de manifestações que têm centenas de músicos.
Portanto, e no teu caso, tu também fazes parte dessa tradição. Também a música sempre fez parte do teu dia-a-dia.
É verdade. A minha avó tinha um grupo etnográfico e a minha mãe, a minha avó fundou o grupo de folclore da Casa do Povo das Furnas, e sempre tive música na garagem. Era a malta ensaiava na minha garagem e sempre tive acesso a instrumentos. Foi sempre parte da minha vida.
Portanto, é quase o destino a falar, tu não podias fugir disto.
Não dava.
Não dava.
Eu devia ter sido contabilista, que dava mais jeito.
Pois dava. Esforçaste, mas não conseguiste.
Não consegui. Não, 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 não tinha. Eu sou muito mau gestor, na verdade. Eu não sei fazer contas. Eu sou muito mau, fraco em contas.
Mas pronto, tens jeito para outras coisas. Para a representação também já te experimentaste nesse campo, mas a música é de facto esse chamamento mais forte. E então, tens este teu disco, que lá está, mistura esse universo, não foges à tradição, à instrumentação, não é? Tudo isso é o património teu, pessoal e também coletivo, desse espaço que tu habitas. E tu também quiseste trazer, também há uma releitura, foste buscar alguns temas da tradição musical, mas não
Sim,
quiseste ficar por aí.
Porque no início, a primeira coisa que eu fiz com o produtor, com o B Fachada, foi, a gente teve à procura de, teve a ouvir o que havia, Principalmente o que havia com o sotaque, porque a ideia inicial disso tudo e o agente principal desse disco foi o sotaque micalense, o meu sotaque. E tivemos a ouvir o que é que havia de muito antigo e fomos parar para as recolhas do professor Artur Santos, do Conservatório Nacional. O Giacometti não foi aos Açores e o que havia era do professor Artur Santos. Epá, e deparámos-nos com cenas incríveis. Uma delas é o Monge de Cão, que é, aliás, as três são das recolhas do professor Artur Santos: uma de São Miguel, uma da Terceira e uma de Santa Maria.
Pois tu estavas a falar de Manjericão, que é de São Miguel,
O Monge de Cão é de São Miguel. Sim.
que é da tua ilha. Não estou a cometer nenhum,
Isso.
não estou a dizer nenhum disparate.
Não, não.
E
É verdade, é
o
verdade.
Braços conhecia, uma versão feita pelo Pedro
Sim, o
Lucas.
Pedro Lucas já tinha feito. Sim.
E depois também tem o Sol Baixinho, que é um tema muito bonito, que este é de Santa Maria. Mas além disso, tu foste também, dás o teu cunho pessoal, é importante também chamar a atenção para isso. Há depois também temas originais, o Jacinta, que acabamos de escutar, que serviu de introdução a esta conversa. E que referências é que tu convocas, além dessa? É mais a tradição que te inspira? Ou tu também, ao longo da tua vida, também tiveste aquele lado rock and roll, punk? Como é que foi?
Também tive isso tudo. A Jacinta até tem um lado mais, não diria brasileiro, mas tem
Ah, um
uma
ambiente
forte
tropical, não é?
influência palop, um
Exatamente.
bocado.
Tem um balanço assim, uma ginga, como se costuma dizer.
Tem uma ginga. Mas, por exemplo, o Cálice da Maia é assim mais punk. É uma canção mais punk. O Pescador é basicamente um fado corrido, com uma letra sobre os pescadores da Ribeira Grande. E o Rapalavada, que é a balada do disco, é só uma balada com três acordes. Não é uma música muito simples, com uma letra muito pessoal, mas tentei sempre que a linguagem fosse muito, principalmente a letra fosse muito antiga, fosse muito com tivesse muitas referências da geração dos meus avós, que não é de tudo, as vivências deles não são de tudo diferentes das minhas. Apesar do generation gap, eu vivi e vivo um bocado como os meus avós. Eu tento levar uma vida simples e no campo, apesar de andar muito em Lisboa e não sei quê, mas eu gosto de viver no campo também e gosto de plantar as minhas couves e ter as minhas galinhas.
Muito bem.
Mas pronto, mas um dia tem isso em Lisboa também. Mas por enquanto só dá para o apartamento.
Muito bem. E pois lá está, essa tal ligação mantém-se, apesar dos anos passarem, há traços comuns, não é? Continua a haver fios que unem. Há uma questão aí interessante que tu falaste de sotaque, que é uma coisa que me é muito cara, eu sendo do Minho, sendo um minhoto, e parece também muito o meu sotaque, e acho que é algo que só enriquece o país. E recordo também, a propósito dessa questão do sotaque, há uns tempos falei com o senhor Jorge, um senhor das Beiras, que também tem um sotaque muito, muito peculiar. E ele gravou um disco muito bonito com um conjunto de músicos que o ajudaram. Ele canta bem e canta assim uns fados e tal, mas não tem formação musical, ou melhor, não tem formação musical formal, não é? Sabe cantar, canta bem. E ele falava dessa questão, que às vezes quase que se sentia envergonhado pelo sotaque que tinha, porque há essa pressão para uma norma, que é imposta também dessa forma muito centralizadora. Tu também sentiste isso? Isso foi. Foi também motivo de reflexão.
Eu senti isso desde o primeiro dia que vim para Lisboa. Mudei-me para Lisboa há 10 anos e claro que para já as pessoas nem sabem distinguir um sotaque dos Açores e um sotaque da Madeira. Porque o país, na verdade, é um bocadinho atrasado culturalmente nesse sentido. É um bocado triste dizer isso, mas é verdade. E senti sempre. E há amigos meus que estão há muito menos tempo do que eu a viver em Lisboa e já não tem. E já tem um sotaque standardizado, já falam com um sotaque muito próximo de um sotaque do continente. Muito por. Eu acho que é uma questão de se inserirem, de se. Porque é chato, é muito chato. Eu perco muito tempo do meu dia a explicar às pessoas que eu não sou da Madeira. É um bocado chato. Quer dizer, depende do dia. Há dias que eu estou predisposto a falar sobre isso. Mas há outros que me quero despachar e as pessoas ficam só a olhar para mim como se eu fosse um alienígena. Mas sim, eu percebo o senhor, eu percebo que no início eu fazia música com um sotaque standardizado. Eu quando aprendi a cantar os parabéns na escola, a minha professora era do continente e aprendi a cantar com o sotaque dela. A minha professora era justamente do Minho. Ela é de Vieira do Minho.
Então, muito perto aqui de Braga. E então foste logo, incutiram-te logo essa pressão. Quer dizer, também não conheço a senhora, não é? Mas se cantasse à moda
Mas
do Minho, também tinha.
o país é mesmo assim. O país é mesmo assim. Tu não ouves na televisão, não há qualquer tipo de. Não há qualquer tipo de sotaque a não ser o sotaque standardizado na televisão portuguesa. Lá de vez em quando vês um sotaque do norte, mas muito levezinho. Alguém pá, e é normal. O Porto é é a segunda maior metrópole. O Porto é uma cidade até bastante grande. Eu acho o Porto e Lisboa uma aldeia porque é onde eu sou muito ligado à América e onde em Nova Iorque e em Boston e as cidades aqui parecem sempre aldeias. E o outro dia estive em São Paulo é a maior cidade da América do Sul. E acho sempre porque a gente tem uma coisinha da aldeia, a gente é um país pequenino, não. Não há grande, não há muita população e as cidades são pequenas.
Sim, a questão do sotaque quando se quer mostrar algo diferente normalmente é até de uma forma caricatural, até às vezes com um lado de
É
gozo, não
verdade.
é?
Eu dou sempre o exemplo do Shrek, do filme do Shrek, da animação. O Shrek tem um sotaque das beiras, porque fica mais engraçado.
Exatamente, essa é uma boa. É um aspecto engraçado. É engraçado, é curioso a forma como apanhaste esse lado que puxa para o ridículo, não é? Para tentar ridicularizar algo que é uma questão de identidade, no fundo. Estamos a falar de identidade.
Exatamente. A língua oral é o que a gente tem de mais valioso. Aliás, qualquer língua é valiosa. Tipo, não,
Sim,
a gente puxa.
e através da oralidade, não é? Porque muita gente nem sequer sabe escrever, felizmente é algo que vai
Antigamente,
mudando,
muita
mas.
gente. Muita gente não sabia escrever,
Exatamente.
exatamente.
E a oralidade era essa marca identitária, e por
Ainda
arrasto.
hoje em dia não sabem escrever.
Diz,
Por
diz.
isso.
Não percebi, desculpa.
Ainda hoje em dia não sabem
Sim,
escrever também.
sim.
Não, não, não.
E daí então a questão da oralidade e mesmo do canto, não é? Que vem por arrasto. Então, avançaste para este disco, já falaste do B Fachada, Qual foi a importância que ele teve aqui neste processo?
Rapaz, foi fundamental. Estamos a falar de um gênio da música portuguesa, de uma pessoa que de um músico que tem uma obra riquíssima e ele próprio é uma figura caricata, é um gajo diferente do que ele é um pensador. Estamos a falar de um gajo que é um pensador, que é um grande produtor, é multi-instrumentista. Ele foi fundamental.
Houve muita conversa também entre vocês na forma de para chegarem ao disco e à forma como o disco foi feito.
Lá está, a gente, apesar de concordar que queria fazer esse trabalho, a gente chocou muito um com o outro, porque os nossos métodos são muito diferentes. Eu sou um gajo muito espontâneo e ele é um gajo muito metódico. A gente chocou um bocadinho, e porque também, pronto, eu queria as coisas à minha maneira, mas ele também tinha a sua visão. Mas a gente conseguia arranjar ali um compromisso, e ele foi fundamental. Esse disco é dele também. Ele fez um trabalho incrível. A gente foi gravar para o estúdio Vale de Lobos, com as melhores condições. E o Eduardo Vinhas captou aquilo da melhor maneira. Porque a gente queria fazer um disco de música tradicional que fosse hi-fi, que fosse à americana. E acho que conseguimos.
Sim, e essas pessoas foram muito importantes nesta tua aventura. Como é que
Isso,
isto salta para o palco?
todos os
Diz, diz.
músicos, e os músicos também, o Nuno Lucas, a Micaela Sousa no violino, o Manuel Pinheiro na percussão. Opa, um disco não se faz, as coisas não se fazem sem uma equipa. É preciso haver uma equipa e um suporte atrás de nós. É muito importante.
E eles perceberam aquelas que eram as tuas ideias e aquilo que tinhas em mente.
Sim, a Micaela percebeu muito bem, porque ela é de São Miguel e é muito ligada à música tradicional. O Lucas é angolano, ou seja, nasci em Angola, mas voltei para cá, e tem assim um gajo que percebe a linguagem, apesar de não ser o que ele toca. E o Manuel Pinheiro, pronto, o Manuel Pinheiro era percussionista dos Diabo na Cruz e tocava com o Fausto Bordalo Dias. Foi tipo a pessoa mais indicada para gravar o disco, ou seja, a equipa foi muito bem esgalhada.
Sim, tiveste também sorte nessa malta que te
Sim.
acompanhou. E essa malta acompanha-te também em palco? Como é que isto depois salta para o palco?
Essa malta acompanha-me em palco. Agora temos o Paulo Borges também no acordeão, que vai tocar comigo em Barcelos. Por indisponibilidade de alguma malta, a gente vai variando. A malta também tem outros trabalhos. É normal que isso aconteça, porque ninguém vive a tocar só com um artista. Sim, vocês vão ver vários formatos. No Porto, vai tocar com a banda completa, no em Barcelos, vai tocar em duo. Vai haver sempre surpresa, às vezes vê sozinho, também acontece.
Também é esse formato, tu com a viola da terra, não é? Aquela
Exatamente,
viola
com a Viola
dos
da
dois
Terra,
corações.
com a prima da Bragueza.
Muito depois, até aí há uma união. Está tudo ligado.
Está tudo
Nem o
ligado.
mar nos separa. Ó Romeu, diz, diz.
Os micaelenses, muitos deles vieram do Minho. Por isso. E muitos dos açorianos são pessoas do Minho que a gente foi colonizados, entre aspas, por pessoas do Minho.
E daí também essas ligações dos cordofones por aí fora que se vão ramificando e estão espalhadas por todo o mundo, não é? Porque depois dos Açores saltaram para outros lados.
Exatamente.
E essa também é a riqueza, porque de facto, por muito queiram separar e dividir, as coisas estão ligadas, não? O que está para
No
trás.
fundo, isso é tudo a mesma coisa. A gente é que tem abordagens diferentes, porque isso é tudo igual. A música portuguesa. O meu objetivo com esse disco era ser um bocado. Ser um disco de união regionalista, é um disco de celebração do regionalismo. Isso foi o objetivo principal do vá muito para além de é um disco sobre as pessoas dos Açores, está certo, mas já é um disco que não é anticentralista, porque as coisas são como são. É um disco de unificação das regiões.
Muito bem. Ótima ideia essa também para fecharmos a nossa conversa. Romeu, foi um gosto ter-te por cá. Gostei muito. E a
Igualmente,
tua música vai
igualmente.
continuar também a passar aqui no Português Suave, o teu Romeu das Furnas. E esperamos que surjam aí mais
Ora,
trabalhos. Ficamos a
oxalá
aguardar.
quem fala Braga, gosto muito de Braga.
E seguramente que vais ser bem acolhido. Vais aqui a Barcelos, estás muito perto. Também vais ser bem tratado, de certeza.
Ah, mas eu também queria Braga,
E
queria
acho
Braga.
que.
Estive em Guimarães,
Pronto, então agora.
mas agora queria a cidade rival.
Ok, está bem. Olha, e que é que vais escolher para fechar aqui a
É o
nossa
Cálice
conversa?
da Maia. Vocês
Calço
vão ver o
também,
Cálice da Maia.
que é também um original teu.
É um original mesmo.
Muito bem.
Exato.
Também já teve direito a teledisco, tal como Jacinta, que foi.
O teledisco do Cálice da Maia ganhou 2 prémios.
A sério?
Foi. Em 2 festivais internacionais. Foi realizado pelo David Medeiros, que é um grande amigo meu, e já ganhou 2 prémios.
Muito bem, muito bem. Boas notícias também nesse capítulo. Vamos então fechar esta conversa, este destaque ao Romeu Bairros. Romeu, grande abraço e até breve.
Grande abraço.
Se não
Obrigado e até
for
breve.
em Barcelos,
Abraço a todos os ouvintes.
que te encontro aqui em Braga. Ficamos então com a música de Romeu Bairros nesta sessão de quarta-feira do Português Suave.